A professora Ildete Araújo, da Universidade Federal Fluminense, e ex-integrante da Secretaria de Políticas da Mulher e da Presidente da República, parece resumir em uma frase curta e contundente a situação de gênero da ciência entre nós. Diz ela, a ciência é branca e é masculina. A ciência é branca e é masculina. Matéria publicada pelo jornal O Globo, no final do mês passado, em fevereiro mais precisamente, mostra que, em média, os homens ganham mais que as mulheres em praticamente todas as atividades. Ainda bem que aqui no parlamento é igual, né? Embora as mulheres só são menos que 10%, mas apenas o salário é igual. Entre 40 ocupações com salário comparados, por jornada de 40 horas semanais, no ano de 2013, em apenas duas atividades, em 40, somente em duas atividades, as mulheres ganham um pouco mais do que o homem, ou empatam, somente em duas atividades. A situação salarial privilegiada dos homens, segundo o levantamento, ocorre profissões de nível superior, como medicina, direito, magistério superior, e também naquelas atividades que prevalece tradicionalmente a participação feminina, como costureira, auxiliar de enfermagem e recepcionista. Mesmo aí, o homem ganha um salário maior. Registro, senhoras e senhores, senadores, que fui relator aqui na casa, e até hoje não entendi por que a casa não aprovou. A gente fala tanto em Semana da Mulher, de homenagem para a mulher, mas não aprova. E vou explicar, senador. Projetinho singelo. Não é meu o projeto. O projeto é do deputado Marçal Filho. Me refiro que fui relator ao PL 630/2011, de autoria do deputado Marçal Filho, que estabelece somente o seguinte: mulher e homem, na mesma atividade, tem que ter o mesmo salário. Tem que ter o mesmo salário na mesma atividade. Só diz isso. Pois bem, fiz o relatório nas comissões, chegou aqui no plenário, e eu até repito a ver essa frase, quando eu vejo o projeto foi remetido para a Comissão de Infraestrutura. O que, que tem que ver infraestrutura com análise? Se fosse para cá, e fosse para ação social, direitos humanos, até eu entenderia. Enfim, a minha relatoria nessa casa, dei o parecer favorável e aprovado por unanimidade ainda em março de 2012. Então, há praticamente um ano, ele está engavetado. Não sei que força oculta é essa, que todo mundo defende que mulheres e homens têm que ter o mesmo direito. Mas na hora H não voto. Então, eu faço um apelo, Vossa Excelência, senhor presidente. É um projetinho simples, só diz isso. Isso, inclusive, está no texto da Constituição já. Só que a gente regulamenta, mas conforme lei, nós regulamentamos a lei. Não fui eu, foi o deputado Marçal Filho, e eu não sei nem o partido dele, mas também não me interessa. Interessa que é um belo projeto, e eu aprovei exatamente como veio da Câmara. Senhor presidente, diante de um quadro desses, aliado ainda à pequena participação feminina na política, o Brasil acabou por recuar 9 posições no levantamento de igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial 2014. Caímos da posição de número 62 para número 71, em um total de 142 países analisados. Eles avançaram com a mulher participando mais da política e no Brasil. Nessa comparação, nós regredimos. Estamos exatamente na média, o que absolutamente não significa nenhuma virtude entre a Islândia, por mais igualitário do mundo, e o Iêmen, considerado o mais desigual. Ficamos aí nessa faixa. Ainda segundo pesquisa, o Brasil chega ao absurdo da situação em ensino superior médio, com 69% do corpo docente integrado por mulheres, mas com os homens, mesmo o corpo docente, percebendo em média 12% a mais pelas mesmas tarefas. Seja reitor, seja professor, seja mestre, com o mesmo grau de escolaridade, de conhecimento, de graduação, ainda assim mesmo, a mulher ganha 12% ou menos. A OIT, e vou passar em seguida para a Vossa Excelência, senador, a OIT, depois de pesquisar 1.200 empresas de 39 países, representadas ali todas as regiões do mundo, concluiu que, no ritmo atual, seriam necessários entre 1 e 2 séculos. Dados da OIT, não é do PAIN, não é do DIESE, não é do DIAP, não são das centrais. Seriam necessários entre 1 e 2 séculos para que seja alcançada a igualdade de gênero nos mais altos cargos das grandes corporações a nível de planeta. Por favor, senador.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Eu queria manifestar a minha alegria, a minha satisfação pelo pronunciamento de Vossa Excelência, quando procura chamar a atenção para a política de gênero do nosso país e o enorme preconceito que as mulheres ainda enfrentam, sobretudo no que diz respeito aos vencimentos salariais para o exercício de mesmos cargos, de mesmas funções, das mesmas atividades. Eu quero lembrar que essa não é a situação só do Brasil, é uma situação mundial. Recentemente, quando da entrega do Oscar, a atriz que foi premiada com o prêmio de atriz coadjuvante, ela fez uma contundente denúncia da discriminação que as atrizes, as mulheres atrizes, recebiam nos vencimentos de salários na das mais poderosas indústrias do mundo, que é a indústria cinematográfica. Aqui no Brasil também é importante, eu tive a oportunidade de me pronunciar essa semana sobre esse tema, que essa discrepância entre os vencimentos de salários entre homens e mulheres não se explica em função do desenvolvimento do Estado, porque o presidente desta sessão, o senador Jorge Viana, que é do Acre, é no Acre que está a menor discrepância entre salários de homens e mulheres. E o Acre não é o Estado mais rico da federação. É o 21º no ranking do IDH. E o Estado de Santa Catarina, que é o 3º no ranking do IDH, é quem ostenta a maior diferença entre salários de homens e mulheres no Brasil. Portanto, eu queria lhe parabenizar nesse pronunciamento, por ocasião do transcurso do Dia Internacional da Mulher, quando Vossa Excelência ocupa a tribuna do Senado para reclamar e reivindicar a atenção desta Casa e do Congresso Nacional para que a gente possa juntar esforços na implementação de políticas de gêneros que possa valorizar a participação da mulher na nossa sociedade.
Tudo bem, senador. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência já foi ministro e mostrou aqui de improviso que efetivamente conhece essa realidade, estuda o problema e com certeza vai estar nesse time aqui que quer construir apenas uma política de igualdade, direitos iguais para negros, brancos, homem ou mulher, enfim, que todos tenham os mesmos direitos. Mas cumprimento a Vossa Excelência. Senhor presidente, avançando no meu pronunciamento aqui, eu queria lembrar que países latino-americanos, como o Brasil e o México, por exemplo, integram o grupo onde as mulheres conquistaram entre 5 a 10% dos assentos nas diretorias. Situação menos favorável, conforme a pesquisa, do que o Chile, do que a Índia, que o Japão, que a Rússia. Nações onde a presença feminina na direção de grandes empresas é diferenciada. Também não é nada além, fica praticamente no mesmo patamar. Aqui, na verdade, faz uma crítica também a esses países. Nós estamos na média desses países, que são os países mais atrasados em matéria de desenvolvimento das mulheres. Todos esses dados, entre tantos outros, que poderiam ser trazidos a esse plenário nessa manhã, mostram a todos nós que, para atingirmos a igualdade de gênero, ainda devemos trilhar com extensa firmeza e determinação um longo e árduo caminho que coloque o Brasil nos trilhos da igualdade, da liberdade e da justiça. Sem deixar de lembrar os avanços até aqui conseguidos, precisamos ser realistas. A tão almejada paridade social, cultural e econômica entre homens e mulheres permanece ainda distante. Mas, senhor presidente, uma boa evidência de que alguns passos nós demos, progressos concretos, para que não nos deixemos abater só pelo pessimismo, eu quero dizer, senador, que eu sou sempre ainda um otimista. Eu sempre acho que podemos, apesar do quadro, às vezes, negativo, que podemos avançar. Que não se confunde com o indispensável realismo, mas que pode ativar e sustentar um otimismo sensato e equilibrado. Aqui podemos lembrar das eleições presidenciais no Brasil, e repito, como é o caso da presidenta Dilma. Claro que são fatos raros. Deve ser umas 4 ou 5 mulheres em todo o mundo. São raros países que tiveram a possibilidade de registrar uma sucessão presidencial por meio do voto direto de todo o seu povo, com 3 mulheres disputando a posição política mais importante da nação, como foi o caso nosso último. No ano passado, como todos recordamos, tivemos nada menos que 3 mulheres. Dilma Rousseff, sagrada nas urnas em todo o país, como o segundo foi consagrado a ela o segundo mandato, Marina Silva, seu partido, permita que eu lembre, PSB, e Luciana Genro, concorrente à presidência da República, que é lá do meu Rio Grande do Sul, filha do ex-governador Tasso Genro. Faço uma referência ao ex-senador Aníbal Diniz, senador Jorge Viana. Vossa Excelência sendo muito tolerante comigo e eu com Vossa Excelência, e nessa sexta-feira nós vamos desenvolver um pouquinho mais, mas já estou indo para finalmente. Faço uma referência aqui ao ex-senador do Acre, Aníbal Diniz, do PT. Tenho a honra de relatar um projeto de autoria desse senador, o PLS 132 de 2014, que destina uma das vagas para as mulheres nas eleições de governo, renovação de 2/3 nas cadeiras do Senado. Senadora Ana Amélia, nós que coincide a nossa período eleitoral, Vossa Excelência aprovado aqui, já sai um passo na frente desse senador, que uma vaga tem que ser das mulheres. Te cuida. Essa proposta, senador, é a realidade, mas estou que ser coerente com aquilo que eu estou relatando. Né? Essa proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. Atualmente, menos de 15% das vagas do Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. As mulheres hoje representam 51% da população e é um absurdo a exigência legal de apenas 30% de candidaturas femininas nas eleições para cargos proporcionais, como deputado federal, estadual e vereadores, mas não tem uma regra mais clara na questão do Senado. Esse é o objetivo do senador Aníbal Diniz. O Brasil, em relação aos outros países do mundo, está lá embaixo na participação das mulheres na vida política. Para uma nação que, durante quase todo o século XX, manteve-se notadamente conservadora, abalada por seguidas rupturas institucionais, golpes militares, e que retomou a democracia há menos de 3 décadas, é um feito importante e positivo lembrarmos de novo que temos uma mulher na presidência da República. Na realidade, um feito que haverá de se multiplicar, espero eu, ao longo das nossas vidas. Senhor presidente, ao celebrarmos o transcurso desse dia tão importante, o Dia Internacional da Mulher, no ano de 2015, temos a oportunidade, todos e cada um de nós, e representantes populares no Parlamento, de refletir, adotar atitudes e incentivar práticas que permitam a igualdade de gênero para a construção cotidiana de um Brasil melhor e menos desigual. Parabéns hoje e sempre às mulheres brasileiras, às mulheres do mundo. Além de cultivar o passado, projetam elas o futuro. Cada uma de vocês tece e compõe a melhor parte do cotidiano de todos nós. Registro para encerrar, senhor presidente, a última folhinha aqui. Registro que na quarta-feira, dia 11, às 11 horas, essa casa aqui vai estar realizando mais uma sessão solene destinada a lembrar, festejar o Dia Internacional da Mulher e agraciar as vencedoras da 14ª premiação do Diploma Mulher Cidadã, Berta Luz. São elas as homenageadas dessa quarta-feira: Carmen Lúcia Antunes Rocha, Clara Maria de Oliveira Araújo, Cleusa Maria Oliveira, Ivanilda Pinheiro Salucci, Maria Elizabeth Guimarães, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Mari Garcia Castro e Débora Martins Bonafé dos Santos, em memória. Senhor presidente, vida longa às mulheres no Brasil e no mundo. E só concluo aproveitando ao senador que estiver em Brasília, já é um outro assunto, que segunda-feira pela manhã vamos ter na Comissão de Direito Humano, 9 horas, um debate sobre a situação dos caminhoneiros no Brasil. Pegando toda a realidade, encontros, desencontros, e eles sairão daqui e no outro dia vão ter um encontro com o governo, coordenado ali, aquela equipe, pelo ministro Miguel Rosseto, para que se faça ali o que eu chamo a concertação definitiva do grande entendimento para que o caminhoneiro não perca mais com o frete. E eu repito aquela frase que eu ouvi de um deles: caminhão pagado é prejuízo, caminhão andando é prejuízo redobrado. É o que eles me disseram. Então, mas está avançando. Eu sei que muitas empresas já atualizaram o frete. Vai sair desse encontro uma série de medidas que vão na linha do entendimento, e quem ganha com isso é os caminhoneiros, é o Brasil, é o povo brasileiro. Senhor presidente, obrigado pela tolerância. Fiz na íntegra o meu pronunciamento, pela tolerância de Vossa Excelência.